Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares defendem a simplificação do sistema tributário.
Deputados do Rio de Janeiro citam o aniversário da capital do estado.
Sessão do Congresso homenageia o Dia Internacional da Mulher.
O Congresso Nacional realizou sessão solene na manhã de hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
A repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o evento e traz as informações.
Seis mulheres foram especialmente homenageadas e receberam o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz pelos serviços prestados ao país na defesa dos direitos femininos. São elas Maria Liege, Clóris Casagrande, Maria Ruth Barreto, Carmen Helena Foro, Ana Maria Pacheco de Vasconcelos, que faleceu em 2009, e Maria José Silva, que desde 2002 atua na área da coleta seletiva com foco na inclusão social. Nos projetos de reciclagem no Rio de Janeiro, 70% do público atendido é de mulheres. Maria José destaca que o caminho para mais igualdade depende de cada uma.
Por exemplo, eu sou piauiense, eu vim para o Rio de Janeiro cedo, sou negra, sou pequenininha, né? Mas eu acho que nós também, dentro de nós, temos que quebrar esse preconceito. Tem que olhar nos olhos das pessoas e falar de igual para igual. Seja homem, seja mulher, seja quem for, negro, branco, rico, nós somos iguais, braços dados ou não.
Durante todo o mês de março, várias atividades na Câmara irão destacar a luta das mulheres por igualdade e por uma convivência sem violência. Como temas principais, a coordenadora da bancada feminina da Câmara, Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, destaca a reforma política, a igualdade no mundo do trabalho e a Lei Maria da Penha, um marco no combate à violência.
A Lei Maria da Penha é fundamental porque abriu a discussão de que em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Isso é muito importante. Além disso, estabelece que temos que criar juizados especiais e os tipos de violência, porque não é só a violência física, sexual, mas a violência psicológica, moral, patrimonial.
E nas vésperas do carnaval, Janete Pietá conta que em diversos estados estão agendados encontros de blocos de mulheres que irão carregar as bandeiras das lutas femininas. Com alegria, as mulheres cantam e exigem respeito. De Brasília, Daniele Lessa.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirmou ter orgulho das conquistas das mulheres nos últimos tempos, especialmente no momento em que o Brasil elege a primeira mulher para a presidência da República. A deputada enfatizou, no entanto, que o Brasil ainda sofre com o preconceito nas relações de gênero.
Benedita da Silva elencou questões como a discriminação no mercado de trabalho, a dificuldade em conciliar maternidade e vida profissional, a falta de creches e assistência à saúde da mulher, ainda precária, como avanços que precisam ser conquistados na busca da igualdade de gênero no Brasil.
Aldi Fax, do PSB Capixaba, ressaltou o mérito da deputada Rose de Freitas, do PMDB, primeira mulher a ocupar um cargo na mesa diretora da Câmara, o que considerou um fato histórico.
Aldi Fax registrou ainda o trabalho que vem sendo realizado pelo governo atual do Espírito Santo. Segundo o deputado, obras foram inauguradas e ordens de serviço foram assinadas, sem perder de vista o equilíbrio fiscal do Estado.
Homenagem.
Deputados lembram do aniversário da cidade do Rio de Janeiro em pronunciamentos na tribuna da casa.
Ao homenagear os 446 anos do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PR, frisou que a cidade precisa contar com mais investimentos em educação. O deputado acredita que o Congresso Nacional pode dar uma contribuição a todas as cidades com uma grande revolução do ensino.
Para Antony Garotinho, é vergonhoso que o Brasil ocupe as últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA. Ainda de acordo com o parlamentar, um pouco mais de 7% da mão de obra brasileira possui nível de escolaridade.
Otávio Leite, do PSDB, também homenageou a comemoração dos 446 anos de fundação da Cidade Maravilhosa.
Otávio Leite considera o Rio de Janeiro a cidade síntese do país por reunir brasileiros de todas as localidades e representar os sonhos e realizações da nacionalidade.
Hugo Napoleão, do DEM, homenageou 60 anos de fundação do jornal O Dia do Piauí, e destacou a credibilidade do periódico ao longo desses anos.
Segundo Hugo Napoleão, o jornal O Dia registrou grandes momentos da história, como a posse do ex-presidente da República, Getúlio Vargas.
Raimundão, do PMDB do Ceará, fez homenagem póstuma aos 65 anos de falecimento do beato José Lourenço da Silva.
José Lourenço da Silva foi, de acordo com Raimundão, um líder comunitário do Caldeirão e reunia seguidores que viviam em regime de oração e trabalho.
Takayama, do PSC do Paraná, lamentou o falecimento do pastor José Pimentel de Carvalho, líder da Assembleia de Deus em Curitiba.
De acordo com Takayama, o pastor é um dos grandes nomes das Assembleias de Deus no Brasil e dedicou a sua vida à recuperação dos cidadãos.
Saúde.
Eudes Xavier, do PT Cearense, pediu a abertura de um canal de diálogo com os trabalhadores das universidades para discutir a medida provisória que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Eudes Xavier argumentou que existem pontos polêmicos do projeto que merecem ser debatidos com as categorias interessadas.
Relações Exteriores.
Amaury Teixeira, do PT Baiano, comunicou que apresentou moção contra o ditador do Egito, Hosni Mubarak, para que a Câmara dos Deputados repudie a agressão ao povo egípcio e a liberdade de imprensa.
Amaury Teixeira citou os últimos conflitos na capital do país e a prisão e ameaça de morte de dois jornalistas brasileiros.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, classificou como preocupantes as manifestações ocorridas no Egito. De acordo com Cetim, é necessário acompanhar os desdobramentos e consequências internacionais do conflito.
Na opinião de Luiz Carlos Cetim, tais choques são resultado da indiferença dos governantes pelas reais necessidades de seus povos. O deputado concluiu que governos isolados em si mesmos estão sempre fadados à morte.
Justiça.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, registrou sua indignação com o comportamento de um motorista que avançou sobre ciclistas que faziam uma manifestação pela paz e pela utilização da bicicleta como meio de transporte.
José Stedley enfatizou que vai lutar em seu mandato por um transporte público gratuito e de qualidade. O deputado sugeriu ainda a criação de mais ciclovias em todo o país para desafogar o trânsito que já está caótico nas grandes cidades.
Ricardo Quirino, do PRB, lembrou o período de turbulência enfrentado pelo Distrito Federal recentemente, que, segundo ele, deixou a população brasiliense vivendo em meio à insegurança política, jurídica e social.
Ricardo Quirino observou que a desigualdade social no Distrito Federal é grande. Além disso, a capital da República sofre com a ameaça de desabastecimento de água por causa do crescimento populacional e da falta de investimento no setor por parte de governos anteriores.
Levantamento do Instituto Paraná aponta que 86% dos eleitores curitibanos são contra o financiamento público de campanha. No entendimento de Sandro Lex, do PPS, que encomendou a pesquisa, esses dados mostram que o assunto não é aceito no Brasil.
Defensor do voto distrital, Sandro Lex frisou ainda que vai lutar pela aprovação desse sistema no Congresso Nacional, que, a seu ver, é o melhor modelo para o Brasil. O parlamentar argumentou que quase 68% dos entrevistados gostariam que fosse instituído o voto distrital no país.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, classificou como apodrecido o atual estado do sistema penitenciário brasileiro. O parlamentar disse que uma reforma na segurança pública do país deve ser feita com a máxima urgência.
Para Luiz Couto, a utilização dos instrumentos de inteligência na investigação e o investimento em segurança preventiva são dois dos pontos mais importantes dessa reforma. O deputado mostrou preocupação com o aumento da violência no sertão paraibano.
Lideranças da base aliada ao governo e dos partidos oposicionistas analisaram o detalhamento dos cortes promovidos pelo governo federal no orçamento para este ano.
Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Cortes no orçamento da União recebem diferentes interpretações entre os líderes governistas e da oposição. Para o governo, o contingenciamento anunciado nesta segunda-feira é apenas um ajuste criterioso para manter o crescimento econômico, a geração de emprego e a distribuição de renda, mesmo em período de instabilidade financeira mundial. Já a oposição critica os cortes na área social, teme o impacto negativo no crescimento do país e promete reagir no Congresso. O vice-líder do DEM e integrante da Comissão Mista de Orçamento que aprovou a atual Lei Orçamentária da União, deputado Eduardo Ciarra, prevê dificuldades para os municípios diante do corte de 18 bilhões de reais nas emendas parlamentares, correspondente a 72% do valor aprovado pelo Congresso.
Eu imagino que o governo esteja querendo sinalizar para o mercado um crescimento menor da economia, evitando as questões inflacionárias. Mas preocupa sobremaneira porque muitos municípios brasileiros dependem única e exclusivamente das emendas dos parlamentares para os seus investimentos. O governo anunciava que não faria cortes. O discurso não está batendo agora com o do passado. Então, me parece que no período eleitoral houve uma verdadeira falácia com relação ao que aconteceria esse ano.
O líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, se disse surpreso com os cortes em áreas sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte do PAC. Nogueira afirmou que a oposição vai reagir ao contingenciamento.
No primeiro momento, a gente vê um pouco o governo atrapalhado, porque os cortes não têm muito nexo, tendo em vista de que havia um compromisso de não se penalizar programas sociais e investimentos e que o governo se concentrasse nas despesas de custeio. E não foi isso que aconteceu. No caso dos cortes que foram feitos na publicação da lei orçamentária, pode-se rediscutir melhor através da derrubada de vetos. E no caso do decreto de reprogramação orçamentária, aí nós temos que pressionar através de debate com a sociedade, nas comissões de mérito de cada programa desse cortado, para minimizar prejuízos para o bom desenvolvimento do país.
O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, rebate a interpretação de perdas nos programas sociais. Para Teixeira, o governo foi bem criterioso nos cortes para garantir o ajuste financeiro sem prejudicar o desenvolvimento do país.
E analisando aqui os cortes, não foram cortadas as áreas de educação, pelo contrário, houve uma ampliação de 4,6 bi. Não foi cortada a área de saúde, pelo contrário, houve uma ampliação de 10 bi. E não foi cortada a área da assistência social, que houve uma ampliação de 1 bi. Também não houve cortes no PAC. O programa Minha Casa Minha Vida, o investimento que nós tivemos no ano passado de 7,6 bi é o investimento que nós teremos nesse ano. Então o fluxo de investimento será o mesmo.
Segundo Teixeira, os atuais ajustes também são resultados dos incentivos que o governo concedeu a vários setores no ano passado para evitar que o país sofresse os reflexos da crise financeira mundial. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. Parlamentares defendem a realização da reforma tributária para simplificar o sistema fiscal brasileiro.
Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, criticou o atual sistema tributário brasileiro e defendeu prioridade e celeridade na apreciação da reforma tributária pelo plenário. Para o deputado, os parlamentares estão em débito com a sociedade.
Dr. Paulo César argumentou que a cobrança de impostos no Brasil é análoga a países ricos e desenvolvidos. Entretanto, a devolução em obras e serviços não justifica os altos tributos pagos pelos brasileiros.
Em seu primeiro mandato como deputado federal, Júnior Coimbra, do PMDB de Tocantins, defendeu o fortalecimento dos municípios por meio de uma redefinição do Pacto Federativo e uma reforma que simplifique o sistema tributário brasileiro.
No entendimento de Júnior Coimbra, o atual modelo de distribuição orçamentária é prejudicial às cidades. Para ele, os impostos devem ser distribuídos igualitariamente entre a União, estados e municípios.
Para o Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, o próximo debate no Congresso, que vai mobilizar a sociedade, trata da correção da tabela do imposto de renda, que, segundo o deputado, acumula 64% de defasagem desde a década de 90.
Onyx Lorenzoni informou que o DEM apoia o índice de correção de 6,4% contra os 4,5% propostos pelo governo. Na visão do parlamentar, a falta de uma correção justa da tabela representa a apropriação indevida do dinheiro do trabalhador assalariado.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, ficou surpreendido com a decisão do governo federal em estender o corte orçamentário também para as áreas sociais.
De acordo com Cláudio Cajado, o programa Minha Casa Minha Vida vai sofrer um corte de 5 bilhões de reais. O que, a seu ver, será extremamente prejudicial às populações mais pobres.
Os agentes de segurança pública da Paraíba entraram em greve ontem. Romero Rodrigues, do PSDB, pediu aos trabalhadores do setor que estabeleçam diálogo com o governo do estado a fim de buscar uma saída pacífica que atenda às reivindicações da categoria.
Segundo Romero Rodrigues, os agentes de segurança reivindicam a implementação de uma lei aprovada durante o período eleitoral que fere a responsabilidade fiscal. O deputado acrescentou que o governo paraibano herdou muitas dívidas da gestão anterior e enfrenta dificuldades financeiras.
acordo com José Augusto Maia, do PTB pernambucano, o Parque de Confecções construído em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, recebe entre 25 e 30 mil compradores por semana e gera cerca de 200 mil empregos na região.
José Augusto Maia parabenizou o governo estadual pelas iniciativas de incentivo ao setor têxtil de Pernambuco, como a criação de um núcleo gestor da cadeia de confecções e de um programa de inteligência mercadológica, além da implantação de escolas de referência para qualificar a mão de obra.
Desenvolvimento Regional.
Eudes Xavier, do PT Cearense, comunicou que encaminhou proposta de adesão convidando os deputados a participarem da Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária.
Eudes Xavier complementou que fará um convite à Secretaria Nacional de Economia Solidária. O deputado espera que a Frente Parlamentar seja relançada em breve na Câmara.
Heleno Silva, do PRB de Sergipe, espera que o contingenciamento anunciado pelo governo federal não impeça que o programa Minha Casa Minha Vida atenda a população de baixa renda que ainda vive em casas de taipa.
Ao citar dados do IBGE, Heleno Silva afirmou que cerca de 600 mil famílias brasileiras, especialmente nas regiões norte e nordeste, moram em residências subhumanas, expostos a perigos como a doença de Chagas.
Inocêncio Oliveira, do PR, defendeu a intensificação dos investimentos públicos e privados no sudeste de Pernambuco. Segundo o deputado, a região é marcada hoje pela expansão de centros industriais apoiados na instalação da refinaria Abreu e Lima e do estaleiro Atlântico Sul.
Com um crescimento do PIB local superior a 8% e um fluxo diário de 100 mil veículos, disse Inocêncio Oliveira, o sudeste de Pernambuco necessita de recursos aplicados na área de infraestrutura.
Paulo Foletto, do PSB, manifestou seu orgulho em fazer parte da bancada que pretende trabalhar para recuperar investimentos em infraestrutura no Espírito Santo.
Paulo Foletto informou que já foi realizada uma primeira reunião e os sinais são positivos. De acordo com o deputado, a bancada está voltada para o interesse da população capixaba.
Transportes.
Marlos Sampaio, do PMDB, fez um apelo ao governo federal para retomar as obras da BR-222, rodovia que corta a região norte do Piauí. Segundo ele, apenas um terço da obra foi concluído.
Marlos Sampaio afirmou que a obra da rodovia, além de beneficiar a população, vai desafogar em 20% o tráfego na região urbana de Teresina.
Meio ambiente.
Parlamentares ligados a movimentos sociais defenderam a reabertura de discussões com a sociedade a respeito das mudanças na legislação ambiental brasileira.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a discussão mais aprofundada do novo Código Florestal Brasileiro, com o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, incluindo a Via Campesina.
Para Marcon, o que está sendo acordado por alguns setores pode não servir para a sociedade gaúcha. É preciso defender o meio ambiente produzindo sem agredir a terra para que não aconteça o que se vê no Rio Grande do Sul, que ao mesmo tempo sofre com chuvas e enxurradas ou seca e a estiagem, acentuou o deputado.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, elogiou a iniciativa da Casa de criar uma Câmara de Negociação para debater o relatório aprovado na Comissão Especial, que discutiu mudanças no Código Florestal Brasileiro.
Ivan Valente argumenta que o tema é complexo e envolve não só a maior biodiversidade do planeta, mas também a política agrícola do país. O deputado entende que é preciso impedir o desmatamento, sob pena de o Brasil enfrentar outras tragédias ambientais, como a que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro.
Agricultura.
Domingos Dutra, do PT, pediu ao governo que faça uma intervenção no INCRA do Maranhão para evitar que o órgão seja instrumento de manipulação política em negociatas de apropriação indevida, prejudicando a população mais pobre do estado.
De acordo com Domingos Dutra, a Polícia Federal investiga ex-diretores do INCRA do Maranhão sob suposto desvio de recursos da ordem de mais de 150 milhões de reais destinados à habitação rural do estado.
Agnolin, do PDT, registrou o lançamento da pedra fundamental do Centro de Pesquisa em Pesca e Aquicultura da Embrapa, no Tocantins. Para o deputado, a medida é importante para alavancar o setor e gerar emprego e renda para a população do estado.
Agnolin argumentou que o Brasil tem condições de se transformar em grande produtor de pescado, pois conta com uma costa de 8 mil quilômetros, além de água doce em abundância e clima apropriado.
Votação.
deputados aprovaram agora há pouco a medida provisória que pune com demissão o servidor público que usar indevidamente o seu direito de acesso restrito a informações protegidas por o sigilo fiscal ou facilitar o acesso de pessoas não autorizadas a esses dados.
A MP foi o único item na ordem do dia de hoje devido a acordo de votação entre os líderes partidários.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.